Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
No último episódio...
Então, o problema do senhor com a família Bage, como o senhor disse agora, é somente com relação à questão de administração, supostas irregularidades na prefeitura. Nada de ordem pessoal, nada de ordem pessoal com dona Celina Bage?
Nenhuma. Você imagine se todo filho quisesse se vingar, né? Pô, ia ter gente se vingando pra danar, né? Então, por que que eu ia querer me vingar? E por que que eu ia querer me vingar tanto tempo depois? Sabe, não faz sentido.
Na verdade, se os prefeitos saírem do Conselho do Litoral, o Estado não vai abrir mão do seu direito, dever de legar aos nossos filhos um litoral em boas condições.
Eu tentei...
Era panfletos com qual a finalidade?
Pois é, com a finalidade
dessa questão do Conselho Litoral?
É que como o governo do Estado ingeria no município, proibindo certas coisas, e isso estava contra os interesses dos políticos, o governo do Estado fez muita contrapartida. Ele doou obras para Guaratuba, que em 50 anos não se recebeu. Em 5 anos nós tínhamos ganhado um monte de coisas para que o Guaratuba aceitasse a ingerência do governo do Estado.
No Paraná foi 7, uma em janeiro, duas em fevereiro, 3 em março e dia 6 de abril, Evandro, 7 crianças em 3 meses e 6 dias.
A sua memória é fantástica.
Claro, nesse caso...
Só não sabe a data de nascimento, doutor, do sobrinho.
Eu sou o Ivan Mizanzuki e este é o quarto episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No último capítulo, especulamos que seria pouco provável que Diógenes Caetano tivesse algum desejo de vingança contra Celina Bage por conta de um suposto caso que seu pai, um ex-prefeito de Guaratuba, teria tido com ela quase 20 anos antes do desaparecimento de Evandro. E também apresentamos os motivos pelos quais Diógenes publicou uma série de panfletos contra a administração de Aldo Bage. O teor de tais materiais seriam por conta da saída de Guaratuba do Conselho do Litoral, o que diminuiria o número de recursos que o Estado destinava para o município. Isso teria gerado um atrito entre o prefeito e o então secretário do Desenvolvimento Urbano, Roberto Requião, que por sua vez era ex-prefeito da capital Curitiba e já apontava interesses em se lançar ao cargo de governador do Estado do Paraná. Neste episódio, vamos explorar um pouco mais a possibilidade de que Diógenes teria armado sua acusação contra a família por motivos políticos. E para isso, precisamos explicar como era o clima político do Estado na época. Em 1990, começaram as eleições para governador do Paraná. No primeiro turno, os dois candidatos favoritos eram José Carlos Martinez, um importante empresário de comunicações do Estado, dono da rede de televisão AM, que mais tarde passou a se chamar CNT, e José Richa, que já havia sido governador do Estado entre 1983 e 86. Também, ele era o pai de Beto Richa, que foi governador do Paraná recentemente entre 2011 e 2018. Enquanto José Richa devia seu favoritismo por já ter sido governador e ser uma figura de muito respeito no cenário paranaense, Martinez devia sua força por alguns outros motivos. Não apenas ele era bastante influente no meio político paranaense, empresarial e de comunicações, como também fazia parte do partido do então presidente Collor, o PRN, Partido da Renovação Nacional, que era a grande moda do cenário político da época. Inclusive, ele teria conseguido concorrer a governador do Paraná justamente após ter atingido notoriedade como tesoureiro da candidatura de Collor nas eleições presidenciais de 1989. Por fora, corria a campanha de Roberto Requião como um terceiro candidato, apontado como sucessor do PMDB do então governador Álvaro Dias, que, por sinal, há pouco havia se desfiliado do partido para o PST, o mesmo partido de Celina Bage que iria tentar formar um diretório em Guaratuba nas eleições de 92. Paraná com coragem, Requião, é o Paraná com Em um programa de televisão, Aníbal Cury, conhecido por comandar a política do Paraná de verdade, comentava sobre as eleições que viriam naquele ano.
E o PTB também faz convenção neste final de semana em Curitiba e deve sair unido em apoio ao senador José Richa do PSDB para disputar o governo do estado. A opinião é do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Aníbal Cury, que agora está no PTB. Bom, deputado, considerando também não só o fato de o senhor ser amigo e partidário do ex-governador, mas pela experiência política que o senhor tem, por que o senhor está tão convicto que Richa pode vencer essa eleição?
Eu estou realmente convencido de que o Richa será o próximo governador do estado. E acredito até, dependendo da condução da campanha, que ele possa se eleger no primeiro turno. Mas suponhamos que ele vá para o segundo turno. Se for Richa e Martinez, os partidários do PMDB, 80% irão apoiar o Richa, porque são conhecidos, velhos amigos e ex-correligionários do senador José Reis. Se for com o Martinez, Richa e Requião, o pessoal do Martinez já em maior número vai apoiar a candidatura do Richa, porque ele reflete mais ou menos o pensamento dos partidários do candidato Martinez.
O senhor não tem dúvida quanto a isso, mesmo considerando aí que muita coisa pode acontecer, que são outros dois candidatos que têm também seu peso?
Não, eu não tenho a menor dúvida que o próximo governador é o José Richa.
Bom, nós temos percebido, já deu para ver, inclusive aqui no próprio Bom Dia, que o senhor vai ser o alvo predileto do candidato Roberto Requião. Ele vai fazer a sua vinculação com o Richa e por aí tentar atacar a candidatura a Richa, né? Como é que o senhor está vendo esse posicionamento?
Bem, o tal de Roberto Requião de Melo Silva, que ele esconde o nome do pai, ele é Melo Silva. Ele esconde, talvez seja um dos maiores pecados desse candidato, é roubar o nome do pai do seu nome. Ele tem como alvo principal a minha pessoa, porque ele sabe que comigo as coisas são diferentes.
Eu só quero reforçar uma coisa. Lembrem-se de que quem está falando é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o homem que era considerado o mais poderoso na política do estado.
Ele não vai encontrar um adversário dócil na minha pessoa. E eu o acuso de ter recebido abono de funcionário como prefeito municipal de Curitiba. É uma decisão, eu estou falando de decisão já julgada, não joga ao ar acusações, dele ter recebido indevidamente esse abono.
Agora, uma última questão, deputado, tem se levantado também, que o senhor e a Assembleia Legislativa, o senhor lideraria esse processo na Assembleia Legislativa, estariam tentando inviabilizar o governo do estado, através de uma resistência a tudo que vai para lá do governo do estado, para favorecer a candidatura de Richa e para prejudicar a candidatura que é apoiada por Álvaro Dias, a candidatura de Requião.
É que o governo, depois que se fez presente através do Requião como secretário do estado, não entende que nós estamos vivendo numa democracia. A Assembleia não é um poder meramente homologatório e nem é um poder que fica atrelado ao poder executivo, pelo menos na minha presidência.
Mas ao contrário de muitos analistas da época, Requião foi crescendo rapidamente nas pesquisas, o que passou a assustar seus adversários. Neste vídeo, o então prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, pedia votos para José Richa.
O ex-prefeito Requião tem dito que fez tudo em Curitiba, que resolveu o problema do menor, que acabou com as favelas, que resolveu o problema da moradia. Só falta o Requião dizer que fez a catedral e a Santa Casa. Durante anos, o governador Álvaro Dias e o senhor Roberto Requião têm usado a máquina do governo em intensa propaganda, mostrando imagens, cenários e coisas que não acontecem. Vamos acabar com esta farsa. Falo com autoridade de quem fez a grande transformação de Curitiba. Isso ninguém pode negar. Por natureza e temperamento, não sou afeto a críticas e ataques pessoais, mas não posso mais me calar diante dessa farsa que está sendo montada. Nós precisamos de equilíbrio, não de governo, de uma pessoa que governe com ódio. Por isso eu peço ao coração curitibano que vote no Richa. Por isso peço ao coração de cada paranaense que vote no Richa.
Dá-lhe Richa, vote Richa.
Mas então veio o primeiro turno.
Vamos agora à totalização de votos feita pela Rede Paranaense de Televisão. Já foram somados cerca de 87% das urnas. Vamos aos votos para o governo do estado. Tasso Gouveia, 22.658 votos. Jussara Cavalheiro, 33.132. Henrique Pisolato, 169.627. José Richard, 598.644. Roberto Requião, 946.960. José Carlos Martinez, 984.488.
O candidato do PMDB ao governo do estado, Roberto Requião, disse que os resultados do primeiro turno estão de acordo com a previsão do partido. Ontem ele falou sobre os números e a postura que pretende adotar no segundo turno.
Eu acredito que o primeiro turno sai empatado. Eu não tenho por que duvidar das pesquisas do Pinhão, que dão uma diferença de um ponto ou de meio ponto para mim ou para o Martinez.
Como é que vai ser a disputa no segundo turno?
Agora, uma disputa de verdade, frente a frente, cara a cara, proposta contra proposta, história política contra história política, caráter contra caráter. Não vai haver mais espaço para um crescimento paralelo à verdadeira disputa. Não vai haver mais espaço para simulação.
O senhor vai manter no segundo turno as mesmas táticas de campanha que o senhor usou no primeiro?
Exatamente, nós montamos um objetivo, claro, ganhar por partes. O Richa tinha o favoritismo absoluto e nós derrubamos o Richa. O Martinez cresceu no vácuo, agora é a vez dele.
Como é que o senhor explica esse sucesso do senhor Martinez?
Simulação do presidente Collor, e ele ficou à margem da verdadeira disputa, que era entre a candidatura dos tucanos e a nossa.
O senhor acha que ele vai conseguir fazer isso no segundo turno?
De forma nenhuma. A simulação será desmontada. Nós vamos analisar as bobagens do programa. Estrada de ferro para o Chile. Bônus educação destruindo a escola pública no Paraná.
O crescimento de Requião foi espantoso. E ao final do primeiro turno, ele possuía larga vantagem sobre José Richa, indo para o segundo turno contra o candidato mais forte, o político e empresário de comunicações José Carlos Martinez, que por quase todo este período era ainda o favorito a vencer. Mas então, na última semana de campanha, Requião solta uma bomba em sua propaganda eleitoral. Aparece aqui o famoso caso Ferreirinha.
O caso Ferreirinha vai dar cadeia para muita gente. Aguarde que vai vir muita merda no ventilador do caso Ferreirinha, que foi aquela mentira escabrosa que inventaram para que o Requião ganhasse a eleição do Martinez, e o Martinez perdeu a eleição por causa de uma mentira que foi inventada no Paraná, criando um Ferreirinha. O cara já morreu há milhares...
Citando uma matéria do Huffington Post, que elenca algumas das polêmicas mais famosas de Roberto Requião durante todos os seus anos como político, abre aspas. O primeiro mandato de Requião no governo paranaense, com a vitória nas eleições de 1990, foi marcado pelo que ficou conhecido como Caso Ferreirinha. Atrás, nas pesquisas contra José Carlos Martinez, morto em 2003, Requião cedeu espaço em seu programa eleitoral a um homem chamado João Ferreira, que se apresentou como matador a serviço da família Martinez. Foi o suficiente para o eleitorado eleger o PMDBista, que posteriormente teria o mandato cassado antes mesmo de assumir. Mas o processo acabou arquivado 4 anos depois. Em uma matéria do site Bem Paraná, encontramos a seguinte informação. Abre aspas. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reconheceu que o governador licenciado praticou crime eleitoral na época e cassou o mandato dele em primeira instância. A evidência mais grosseira da fraude foi a idade do suposto Ferreirinha, que teria apenas 5 anos quando os supostos assassinatos que ele dizia ter cometido aconteceram. Requião recorreu da decisão no Tribunal Superior Eleitoral e conseguiu se segurar no cargo até o final do mandato. Fecha aspas.
Quem foi o autor do Ferreirinha? Foi você?
Fui eu.
Este é um trecho retirado de uma entrevista na qual Fábio Campana, o coordenador da campanha de Roberto Requião em 1990, concede a 2 jornalistas da emissora OTV.
Fui eu. Hoje não faria, o que não justifica absolutamente nada, né, dizer que hoje não faria. Fui eu, acreditava que a vitória naquela eleição era uma vitória política fundamental. Ainda vivi uma época em que eu acreditava que os fins justificavam os meios, o que não é uma coisa de comunista, isso são os jesuítas que criaram. Eu achava que aquele personagem daria melhor visibilidade para uma situação que era verdadeira. Vamos deixar claro. O programa também apresentou vários testemunhos de pessoas reais, existentes, com endereço, com tal, que confirmaram tudo aquilo que aconteceu.
Mas não contra o deputado José Carlos Martinez.
Contra o deputado José Carlos Martinez.
Contra o pai.
Contra o pai, contra a empresa da família, né? E como propaganda, eu achava que era necessário criar algo mais forte, algo que um personagem que pudesse dizer tudo aquilo com outra força diante das câmeras, diante para a televisão.
É, mas...
Não dissemos, eu não disse absolutamente nada disso ao Requião. O Requião não sabia dessa história, porque se ele soubesse, ele atrapalharia.
Quem sabia?
Quem sabia? Eu sabia. Ou algumas pessoas que trabalhavam comigo sabiam.
Todos esses elementos devem servir para mostrar como era conturbado, tenso e polêmico o clima político na época. Requião foi eleito governador do Paraná pela primeira vez em 1990. E é bom reforçar, ele já possuía atritos com Aldo Abage, que por sua vez era muito próximo de Aníbal Cury, um outro desafeto de Requião. Requião cumpriu seu mandato entre 1991 e 1994, exatamente o período em que os jornais locais passaram a noticiar frequentemente os casos de crianças desaparecidas no Paraná, e também que o caso popularmente conhecido como as Bruxas de Guaratuba aconteceu, justamente envolvendo um de seus desafetos políticos. Nas teorias de conspiração mais ousadas, Requião seria um que estaria por trás da acusação das Abage. Mas eu já adianto que não acredito nisso. No máximo, como mostramos em episódios passados, em um período recheado de polêmicas, Requião poderia ter utilizado o caso Evandro para passar uma imagem de eficiência da sua gestão. E é por isso que diversas vezes as defesas dos julgamentos vão explorar este lado político, para tentar jogar com a ideia de que as prisões das Abage e dos outros 5 acusados teriam sido feitas muito mais como palanque político do que necessariamente por comprovação de fatos. Afinal, quantas vezes você já viu um governador de um estado dando entrevista sobre algum caso criminal, por mais famoso que ele fosse?
Esse caso de Guaratuba quase colocou em risco o cargo de alguns delegados e até secretário e diretor da Polícia Civil. Isso vai acabar agora?
Vocês vejam, um setor da imprensa do Paraná tentou desmoralizar esse belo trabalho feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Paraná. E é preciso que a sociedade não seja mais iludida, porque isso não é discussão, isso não é abertura democrática para a colocação de opiniões contraditórias. Era uma tentativa articulada para libertar, tirar da prisão os responsáveis por esse crime hediondo. A materialidade está comprovada. Os culpados sejam exemplarmente punidos e que os que querem confundir a opinião pública se calem definitivamente.
Eu não consegui tirar muita coisa de Diógenes na noite em que conversamos. Ao menos nada muito diferente daquilo que eu já tinha disponível em autos de processo, matérias de jornal e coisas do tipo. O que eu posso dizer é que eu não compro a versão de que ele fez tudo isso por maquinações políticas. Eu não duvido que em algum momento ele vislumbrou a possibilidade de ser prefeito de Guaratuba, de repente continuando o legado de seu pai, sei lá. Mas que ele armaria um esquema deste tamanho para se promover politicamente, eu acho difícil. E o que para mim coloca tudo isto por terra é o fato de que nas eleições de 92 ele concorreu a vereador. Não venceu e aparentemente não se envolveu mais com política. Por mais que possam ser duvidáveis suas declarações de que ele foi forçado a se candidatar, que ele nunca tinha interesse em política, que ele mal fez campanha ou coisa do tipo, o resultado é que ele não venceu e aparentemente não se envolveu mais com o cenário político. Ou se tentou, teve uma atuação tão modesta que mal chegou a avançar. O que eu sei são 3 coisas. Primeiro, que havia escândalos e tensões gigantescas na política paranaense. Segundo, que havia um pânico e um sentimento de urgência generalizado para que algum caso de criança desaparecida fosse resolvido logo. E o caso de Guaratuba chamou muita atenção da imprensa nacional e até internacional. Terceiro, que Diógenes acredita em cada vírgula que fala. Ou, no mínimo, eu sou incapaz de vê-lo como alguém que mente de forma consciente.
É óbvio, assim do tipo, o Requião não queria que esses casos continuassem se arrastando.
Peraí, quem disse isso?
Eu tô montando aqui a
minha versão. Mas então você não sabe se é verdade isso?
Não, eu tô aqui montando. Agora... Eu não vou nem dizer que o Requião foi mandante.
Tá? Sim. Não, você não precisa dizer porque eles já disseram, né? Isso não, aí tá... Já deu contar, até comparar o caso do Ferreirinha, que ele foi condenado 8 anos depois e que ele montou aqui em Guaratuba, uma coisa semelhante. E me puseram no meio. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem se beneficiou com o caso... Não, mas só para te contar. Quem se beneficiou foi o governador 8 anos com a montagem de Ferreirinha, foi o Requião. Eu sou um trabalhador que estava aqui em Guaratuba, querendo bom, bem para mim, para minha família e para o povo da cidade. Eu estava defendendo eles. E paguei pela cagada do Requião. Porque se o Requião montou a história do Ferreirinha e com base nessa cagada do Requião eles transferem isso para o caso Evandro, quem está pagando a conta do esquema lá sou eu, a minha família, nós aqui. Mas nós, eu não fui governador, eu não me beneficiei com aquilo. Eu estou só sendo prejudicado. Eles estão usando isso. Agora, por quê? Por que eles querem isso? Porque a história tem que ter sentido. Realmente houve a montagem do Ferreirinha? Houve. Poderia ter havido aqui? Poderia. Só que eu não participaria disso, jamais. E outra, eu sei que não houve empenho do Requião nenhum, porque tanto a polícia civil dele que veio aqui, não fez nada, estava cobertando. Se ele tivesse algum pouco de força, ele teria que ter feito aquela polícia trabalhar, e ela estava fazendo o contrário. Quem que veio aqui? Veio o Ministério Público, porque nós fomos lá e denunciamos a omissão da Polícia Civil, e daí o Ministério Público é obrigado a fazer. Nós já estávamos entrando em contato com o superintendente da Polícia Federal em Brasília, só não conseguimos por causa da ECO 92, metade dos chefes de Estado do mundo vieram aí, né, e a Polícia Federal estava com o efetivo todo lá, então não conseguimos naquela época, mas já estávamos agendando. Só que nesse meio tempo daí veio o Ministério Público, mandou a PM2, a Polícia Federal também se juntou com eles, e aí se descobriu o crime. Então nós não chegamos até, mas nós íamos correr para cima, nós íamos até onde desse, porque nós estávamos se convencendo que a coisa era braba e que eles iam matar mais 5 crianças conforme ele tinha prometido, né? Então tinha que fazer alguma coisa. Agora o Requião se empenhar, eu entendo, há uma ligação, por quê? Porque ele era o presidente do Conselho do Litoral. O Alda Baggio tirou o Guaratuba do Conselho Eleitoral. Aí ele se elege governador. Ele é inimigo do Alda Baggio. Tá, tudo bem. Agora, se todo mundo que tiver um traço de inimizade vai sair montando e matando...
E se eu precisasse de um argumento final para dizer que ele está longe de ser um grande conspirador, basta olhar os documentos. Na denúncia que ele fez, ele concentra boa parte de suas suspeitas em torno de um homem chamado Antônio Costa, que era muito próximo de Oswaldo Marceneiro e outros umbandistas da cidade. Mas Antônio Costa nunca foi preso. Por outro lado, na denúncia de Diógenes não constam os nomes de Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli, que estes sim foram presos pelo Grupo Águia em julho de 92. A denúncia de Diógenes é recheada de suspeitas dirigidas a Oswaldo Marceneiro, o jogador de búzios e também chamado de Pai de Santo pela imprensa da época. Dessas suspeitas, há dois eventos que ele narra que parecem se destacar. O primeiro, a tal previsão que ele teria feito de que uma grande tragédia aconteceria em Guaratuba. E o segundo, a respeito da noite que Oswaldo supostamente teria levado os tios de Evandro a um matagal, dizendo sentir certas energias por lá. O mesmo matagal onde, dias depois, o corpo de Evandro foi encontrado. Oswaldo nega que tais eventos tenham acontecido, mas enfim, é o que consta na denúncia. E se eu estou lendo este documento na época, sem dúvidas, minha atenção voltaria a Oswaldo Marceneiro. Tendo isso em mente, se partirmos novamente do pressuposto de que Diógenes montou todo o quadro acusatório e de que o Grupo Águia da Polícia Militar teria apenas seguido sua denúncia, há um trecho de teor muito parecido, mas envolvendo outra pessoa.
Que história é essa do caso da senhora Stier e Oswaldo Marceneiro dizer que a mãe do Evandro teria uma perda muito grande? Vamos começar desse aspecto para frente.
Algum tempo antes do Evandro desaparecer, essa senhora que na época que eu declarei, eu chamei de Stier, eu não conhecia, o nome dela é Astier.
Astier.
Ela foi até a casa da mãe do Evandro e profetizou, disse que como vidente ela havia visto em um copo de água que copo com água, que uma coisa, uma joia preciosa, muito preciosa, ia ser tirada de dentro da casa dela. Ia fazer doer demais o coração dela, ela ia ficar muito triste.
Você presenciou isso aí?
Isso foi narrado pela própria Maria, mãe do Evandro, e depois pela avó do Evandro, porque essa Astir também foi em seguida na casa da avó e fez a mesma profecia.
Ela é sogra do Davi?
Sogra do Davi, moravam na mesma casa. Quer dizer, no mesmo terreno, haviam duas casas, mas no mesmo terreno.
O Davi que o juiz perguntou e que Diógenes respondeu é Davi dos Santos Soares, um dos sete presos.
E essa profecia foi feita só por ela? Foi outra pessoa que fez isso também ou não? Foi a Astir que fez essa profecia?
É, que eu tenho conhecimento foi a Astir. Agora, o Oswaldo depois profetizou uma tragédia na cidade. Isso
depois
não citou para Maria.
Dessa, depois dessa?
Ele já durante toda a temporada, finalzinho da temporada, ele começou a abordar as pessoas, mesmo as pessoas que não procuravam ele para jogar búzios, ele dizia para ela, pessoas estranhas a ele até, que ia acontecer uma tragédia na cidade, que ia apavorar todo mundo, deixaria a cidade de perna para o ar.
E que dia, que data que foi que essa Astir fez essa profecia no copo d'água, lembra?
Foi antes do Evandro desaparecer, não sei se foi um
antes
mês.
Antes do Evandro desaparecer.
Foi antes. E depois que ele desapareceu, aí ela voltou na casa da Maria e disse, viu Maria, era isso que eu tinha visto no copo d'água. A Maria ficou até indignada, porque se ela tinha visto e sabia, por que não avisou antes? Porque a Maria insistiu em saber que joia era essa. Ela falou, não tenho joia.
Mas ela confirmou que não sabia que joia era.
Ela se recusou a falar, e apesar da Maria ter insistido muito, porque ela não é rica. Ela falou, eu não tenho joia tão preciosa assim que me faça doer tanto. Ela falou, você tem. E depois ela voltou ainda a dizer que essa joia era o filho.
Certo. É, na segunda vez que ela voltou.
Depois do desaparecimento
depois
do Evandro.
Aparecimento.
E depois que ele apareceu morto.
Certo. É, e o Oswaldo Marcineiro propalou essas informações, o senhor me disse quando? Depois do desaparecimento e antes da criança ser encontrada?
Comecei a tomar conhecimento, porque foi para muitas pessoas, né, esse boato circulou pela cidade toda, e no mês de março. Que iria haver uma tragédia. Esse boato chegou até mim no mês de março. Não sei dizer exatamente que dia, deve ter sido logo do começo.
Março, então.
Março.
De 92.
De 92.
Certo.
Se Oswaldo foi preso com base na denúncia de Diógenes, que disse que ele fez aquelas previsões, por que Astir também não foi? Tudo bem, ela era a sogra de um dos que foram presos, mas isso justamente não indica que houve um mínimo de verificação e investigação? As defesas sempre argumentaram que não houve nada disso, e que foi tudo uma armação de Diógenes. E eu não sei que conclusão tirar. Isso tudo eu estou dizendo, é claro, olhando apenas para os autos e os trâmites oficiais do caso. Porque eu poderia apelar para alguma teoria da conspiração, em que Diógenes é uma mente brilhante que conseguiu por vias extraoficiais incriminar todas aquelas pessoas, conseguindo fazer parecer na superfície que ele estava apenas tentando ajudar e o Grupo Tigre pecou em não me ouvir. Mas isso seria um exagero. Ou não? Quando eu mencionei que só estava mostrando a ponta do iceberg das acusações de Diógenes, eu não estava brincando. Porque agora, vocês verão um lado da história que até o momento eu não havia mostrado.
Agora, um fato importante, importantíssimo, que aconteceu, que envolve o Bardelli, o Sérgio Cristofolini, o Oswaldo e o Vicente.
Este é um trecho do depoimento de Diógenes em 2005, no julgamento de Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli, dois dos sete acusados pela morte de Evandro. Este trecho é meio longo, mas ele é importante, então eu vou pedir sua atenção.
Ocorreu na noite de 15 de fevereiro de 1992, no show do Moraes Moreira, que se realizou lá em Guaratuba. Esse show estava marcado para começar às 9 da noite e ele atrasou. Eu estava lá com a minha esposa e três filhos, uma menina com 8 para 9 anos, o outro menino com 5 anos e o mais novo com 2 anos. Chegamos antes das 9, eu e a minha esposa, nós revezávamos os dois pequenos, o de 2 anos ela segurava no colo e o de 5 eu colocava no meu ombro. E a menina de 9 ficava entre nós dois. E o show atrasou, começou depois das 10. Nós estávamos
show de quem mesmo?
O show do Moraes Moreira. E nós estávamos cansados ali, porque imagina ficar segurando aquelas crianças. Então, quando a minha mulher cansava ali, eu tirava o meu do ombro, ela ficava segurando, e eu pegava o dela com dois e segurava no braço. Mas aquilo cansou nós, o atraso do show foi... Nós estávamos já pensando em ir embora. Nisso chega o Sérgio Cristofolini, uma hora de atraso do início do show, né, não tinha começado ainda, e para com a moto dele naquele muro, aquela contençãozinha que tem do passeio na Praia Central, tem 2 degraus de 30 centímetros que impede o avanço da areia do mar. Ele subiu no passeio com uma moto que ele tinha e começou a acelerar a moto com a luz alta e virava o guidão assim para os lados. E havia uma multidão, onde nós estávamos bem na frente, e a 10 metros havia o palco onde o Moraes Moreira ia se apresentar. Logo onde nós estávamos, havia duas torres de canhão laser que projetavam imagens na parede do edifício sobre as ondas. E havia ali uma cerca de uma dúzia de crianças brincando de pegar, de rolar na areia, e pegavam punhados de areia e jogavam para cima. Quando aquela areia passava no feixe de luz laser, a imagem que tinha que se projetar na parede do edifício se projetava no ar fora de foco, mas em 3 dimensões. Aquele espetáculo ali foi o que manteve nós ali esperando durante uma hora, apesar do cansaço. Só que nessa hora o Sérgio Cristofolini chega e acelera aquela moto, e devido à altura, a luz batia bem na vista, e foi a gota d'água. Nós decidimos naquela hora ir embora em função daquela... aquele problema que ele estava criando, ele acelerar, né, dava alta rotação, virava o guidão, aquela luz cegava a gente. Aí, enquanto nós deliberávamos de ir embora, nós percebemos dali 1 minuto e meio, 2 minutos, que a luz desapareceu. Nessa hora nós olhamos, ele estava saindo com um menino loirinho na garupa da moto e ele tinha chegado sozinho. Nós não sabíamos que esse menino, lógico, não conhecíamos, que era o Leandro Bossi, o outro menino que tinha sido sequestrado antes do Evandro.
Talvez você se lembre, mas em trechos que mostrei anteriormente, Diógenes citava que várias crianças haviam sumido do Paraná em 1992 e que em abril, em Guaratuba, Evandro era a segunda criança que desaparecia. A primeira era um menino loiro, de olhos claros, muito parecido com Evandro, de idade próxima. Esse menino desapareceu em fevereiro daquele ano. E se chamava Leandro Bossi.
E quando ele sai em direção ao norte, à Praia das Caieiras, a 5 metros de distância, onde o carro, ele subiu com a moto passeio. O Bardella estava com o caravan grafite dele, estacionado também em direção ao norte, e era conhecidíssimo, né? Nós criamos junto na cidade, então já vimos que era ele. Só que do lado dele e no banco de trás do passageiro estava o Vicente de Paula e Oswaldo Marcineiro, junto com o Bardelli e o Cristofolini, saindo de moto com um menino que mais tarde soubemos ser o Leandro Bossi. E saíram, assim que o Cristofolini saiu, o Bardelli saiu com a caravana atrás.
Onde é que estavam os pais do Leandro Bossi?
O pai era separado da mãe, o João Bossi.
Quantos anos tinha esse Leandro?
Senhor?
Quantos anos tinha o Leandro Bossi?
Ele cerca de 8 para 9 anos.
Estava sozinho lá?
Ele vivia com a mãe no hotel, a mãe dele era camareira no hotel Vila Real, e ele vivia com a mãe, não com o pai. E ele era um guri assim meio solto, ele inclusive vendia empadinho.
Ele estava sozinho lá naquele
momento? Ele estava com uns amigos, brincando ali naquela areia, naquele intervalo entre o palco e onde estava a multidão.
A mãe não estava próxima?
A mãe não estava, ele estava sozinho.
Cristofolini, qual é a ligação dele com a família, com a mãe ou com o menino?
Não tem ligação nenhuma.
E como é que o menino saiu com ele daí então?
Saiu porque o guri, ele era um guri assim, família pobre, pai separado, e ele inclusive ele vendia empadinha, ele era um guri que, assim, quase, não era um guri de rua, mas era um guri assim bem, bem solto, bem esperto, né? E segundo, bom, até aí nós não tínhamos o menor suspeita que aquilo ali fosse uma coisa assim... Era simplesmente um guri saindo na garupa de uma moto, um cara que chegou sem ele ali. Mas o repórter Gladimir Nascimento, depois da prisão dos 7, né, ele faz uma série de reportagens investigativas e ele entrevista um menino que estava brincando com o Leandro Bossi lá naquele show. Essa matéria foi para o ar, o Brasil todo viu através da CNT. E esse menino disse que a última vez que ele viu o Leandro Bossi, estavam brincando juntos no show do Moraes Moreira e estavam jogando areia pro alto, numa luz colorida. Bem aquela cena que nós estávamos vendo. E que nessa hora daí o menino desapareceu, saiu, né? Inclusive ele fala que o Sérgio, que tu conhecia o Sérgio Cristofolini, que o Sérgio Cristofolini chama ele para dar uma passeada de moto. E aí ele sai e nunca mais é visto. Então, aí, só depois disso é que nós ligamos as coisas. Nós tínhamos presenciado o sequestro do Leandro Bossi, que é um caso que está ainda sem ser esclarecido. Mas o repórter Gladimir Nascimento, ele, entre todas as reportagens investigativas que ele faz, ele consegue ainda mais uma, é uma fita também de confissão do Oswaldo Marcineiro, dizendo que eles realmente sequestraram o Leandro Bossi no show do Moraes Moreira, que ele teria sido pego pelo Sérgio Cristofolini e que eles levaram para a Praia das Caieiras, sentido norte, bem na direção que nós vimos eles indo, e que lá ele teve o pescoço cortado, tirado 2 litros de sangue para fazer um trabalho, né, foi colhido no alguidar, o termo que ele usa, e que depois disso o Sérgio Cristofolini colocou ele num saco, entre as pernas, né? Prendeu entre os braços e as pernas e levou esse menino até um trecho da Bahia compreendido entre o mercado municipal e o ferrobote. Ali ele colocou pedras dentro, né? Amarrou e jogou num local lá da Bahia que deve estar lá até hoje. E, então, isso aí foi divulgado para o Brasil todo, saiu na televisão.
Foi pedido, né, resgate para a família do Leandro Bossi?
Não, resgate não, nunca foi pedido.
Então, como é que o senhor afirma que é um sequestro?
Não, sequestro porque nós assistimos esse menino saindo na garupa da moto.
Isso não quer dizer muita coisa, isso é afirmação sua, não, né? Suposição sua, né, seu Diógenes?
Sim. Posso...
Excelência, pela ordem.
Como é que eu posso afirmar?
Talvez fosse necessário chamar um psiquiatra para acompanhar esse depoimento.
Doutor,
as características dele são completamente...
Doutor, eu dispenso malucas esses seus comentários, né? Senão eu vou...
Fazer uma avaliação completamente infundada. A gente
doutor,
vê o desequilíbrio
respeito,
do
doutor,
sujeito.
Respeito, doutor. Senão eu vou pedir um psiquiatra também para vocês. Muito bem, Jorge. Então a suposição é sua, né? O senhor viu a criança
sair. A gente viu o menino loiro saindo na garupa da moto. As duas reportagens do repórter Gladimir confirmam aquilo que nós vimos. Um menino dizendo que estava brincando com ele e uma confissão dizendo que ele teria sido levado para a Praia das Caieiras.
Muito bem. O senhor teve problemas com a família Abade, certo? Sérios problemas. Tanto é que foi contraditado aqui e não responde sobre o compromisso. O senhor tem algum problema contra eles também? Contra os dois, hein?
Não.
Nunca teve
nada?
Nunca
tive.
Nem ação, olha, nem discussão?
Até vou ser bem franco, com o Sérgio Cristofolini é indiferente. Com o Bardelli até um dos melhores negócios que eu fiz na minha vida, até foi ele que me pagou, foi um terreno que eu troquei com o Aldo Abage, né? Dei um terreno, ganhei 2, ele me voltou em dinheiro, quer dizer, foi um bom negócio, não tinha assim uma... Nada que... Até pelo contrário, né? Até uma boa lembrança, né?
Certo. Mais algum fato que o senhor entenda que possa nos esclarecer, importante aqui para...
Talvez, assim, com as perguntas eu possa lembrar alguma coisa mais agora.
Então vamos passar para a doutora Lúcia, doutor Paulo.
Excelência, salvo engano, esse fato em relação ao Leandro, o senhor não relatou no júri anterior. Foi lhe perguntado isso e por que veio agora esse fato?
Porque naquela época não estava sendo julgado o Sérgio Cristofolini nem o Bardelli, né? E como não foi perguntado, não achei que tivesse importância, mas agora não poderia deixar de falar.
No inquérito do Leandro Bossi, o senhor foi ouvido e deu essa declaração nesses termos?
Esse é outro problema. A Polícia Civil, quem foi presidir o inquérito do Leandro Bossi foi o delegado Luiz Carlos de Oliveira. E esse delegado nunca interrogou ninguém a respeito do assunto, mesmo sabendo que existiam informações que podiam esclarecer. Estava saindo na imprensa e ele nunca tomou depoimento nenhum. A única coisa que ele fez foi levar o Admir e a Maria à meia-noite na delegacia e querer obrigar o Admir a assinar um termo dizendo que aquele corpo não era do Evandro, que o Admir não reconhecia como filho. O Admir ficou indignado. Primeiro, para ser levado para a delegacia à meia-noite, isso não se faz. E segundo, querer obrigar ele a dizer que não era o filho dele, um delegado e polícia fazendo isso, né? Então foi uma coisa estranha também, porque o delegado, em vez de seguir o que ele teria que fazer, que era investigar o desaparecimento do Leandro Bossi, estava se miscuindo, no caso Evandro, que não era ele que presidia, quem presidia era o delegado Noronha.
Mas o senhor chegou a relatar depois, mais tarde, no CICRI dessa situação?
Sim, eu fui.
Tem o seu depoimento nesse teor que o senhor passou hoje aqui?
Tem, no CICRI, foi feito, com certeza, vim aqui em Curitiba depois.
CICRID é uma sigla que significa Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, um departamento de polícia que foi montado em 1995 apenas para investigar casos desse tipo. Como vocês podem imaginar, ele foi criado justamente por conta de todo o pânico existente durante o início da década de 90. Nós falaremos mais sobre ele em capítulos futuros. Sobre tudo o que Diógenes falou, é preciso esclarecer alguns pontos. Primeiro, eu fiz de tudo o que eu podia para encontrar essas matérias que o Diógenes diz que existem, que teriam sido produzidas pelo repórter Vladimir Nascimento. Inclusive, eu tentei uma entrevista com ele, mas ele preferiu não me conceder uma, pois prefere não falar mais sobre esse caso que o afetou imensamente. O que eu posso dizer é que eu não consegui encontrar as matérias, nem a tal fita que teria uma confissão de Oswaldo Marceneiro, de que ele teria matado também Leandro Bossi. E dada a gravidade de uma declaração dessas, sem dúvidas ela teria que estar nos autos. E lá não havia nada. Aliás, para ser mais preciso, nos autos do processo não há essas fitas que eu estava procurando, mas há termos de declaração escritos contendo depoimentos de alguns dos acusados de terem sequestrado Leandro Bossi. Eu vou voltar a este tópico em breve, pois o caso de Leandro Bossi é um dos maiores mistérios dessa trama toda. E ele envolve também essa suposta tentativa do delegado Luiz Carlos de Oliveira, que investigava o caso Leandro, a pedir para que os pais de Evandro falassem que o corpo que reconheceram não era de seu filho. O que eu quero focar no momento é que Diógenes acredita que Celina, Beatriz e os outros acusados teriam matado mais crianças além de Evandro. E sempre que ele cita isso, gera-se uma onda de mal-estar e desconfiança, como foi possível notar pelas próprias interferências do juiz ao relato de Diógenes. E o trecho que passei para vocês, em que um dos advogados de defesa chegou a sugerir que Diógenes deveria ser atendido por um psiquiatra, foi apenas um dos momentos de tensão neste tópico. O trecho a seguir é o final daquele depoimento.
Eu agradeço o guru da acusação, excelência.
Muito obrigado, doutor Matheus. Senhores jurados, alguma pergunta? Não? Podemos pensar? A testemunha... Excelência.
Eu gostaria que a testemunha ficasse...
Este é um dos advogados de defesa.
Até o final dos depoimentos, em razão de que, possivelmente, nós vamos pedir a careação dele com testemunhas auladas pela defesa. E gostaria que constasse também, na ata dessa sessão, que o acusado imputa crimes que não estão em julgamento hoje aqui ao réu Francisco Sérgio Cristofolini, né, caluniando... o réu Francisco Sérgio Cristofolini, que relatasse que fosse encaminhado essa ata à autoridade competente para que abrisse o devido inquérito.
Bem, doutor, o crime é de ação penal privada, portanto, não podemos agir dessa maneira. Então, penso que a pessoa ofendida tem o prazo de 6 meses, sabendo o autor que está aqui na frente, para tomar as devidas providências.
Então que se converta em termo, né, as declarações, né, que foram prestadas aqui em áudio, para que nós possamos tomar as medidas, né, embora eu acredite que ele seja inimputável.
Excelência, pela ordem também.
Este é o promotor de justiça.
Que seja trazido aos autos esse depoimento que ele disse que prestou no Secride, se existe, né? O senhor falou que existe.
Sim, com certeza.
O senhor prestou nesses termos.
Se eles não jogaram fora, porque da Polícia Civil, eu espero tudo hoje.
Então,
está lançado o veneno.
Tudo bem. Então, podemos. Pode encerrar, então.
Evandro tem 7 letras. Leandro tem 7 letras. Eles todos tinham a idade próxima disso. 6 para 7, 7 para 8. As outras crianças, aquelas 20 que desapareceram, saiu também o nome delas, tudo com 7 letras no nome. A maioria, algumas não. Algumas também não estavam. Não sei, com 6, 7 anos, algumas tinha 10, mas como eles mesmo disseram, eles tinham preferência, mas quando não dava, pegavam outras. Né? Então, isso aí, de certo, é bobagem. Para mim, bandido é bandido. E bandido, quando ele justifica por um motivo o que ele está fazendo, mas ele faz também se não tiver motivo para justificar.
Então, você diz que as Abage e aquele grupo mataram mais de 20 crianças?
Eu perguntei se ele estaria dizendo que as Abage e as outras pessoas teriam matado mais de 20 crianças.
Eles confessaram várias. Eu não vou te dizer que todas as 20 ou as 40 e aquelas crianças recém-nascidas que a Celina Abage pegou, todas elas matou, mas ela não apresentou nenhuma, porque ela pegava, eu cito aí no livro, ela pegava de famílias carentes, empregadas domésticas que engravidavam, não podiam criar o filho, ela pedia, ela mantinha essas mães até o momento do parto, daí ela pegava crianças que ia fazer adoção, né? E essas adoções ela fazia em segredo de justiça, alegava que era para os pais não irem atrás. Só que essas crianças, depois que aconteceu isso, vários pais tentaram descobrir, nenhum deles conseguiu, não se sabe o que ela fez com essas crianças.
Eu perguntei para ele se eu conseguiria verificar essa informação, E aqui vocês vão entender qual o principal problema do Diógenes como informante. Como em momentos chaves, por melhor que seja a memória dele, ele não consegue dar respostas precisas. E daí a gente consegue imaginar como devia ser frustrante para o Grupo Tigre na época em que investigavam o caso Evandro. Assim como ele se torna um alvo fácil para os advogados de defesa.
Isso aí, se não me engano, tem referência a alusões, isso aos autos.
Eu li os autos, eu procurei essas informações, essas alusões, e eu não encontrei nada.
Não participei dessa parte, eu participei até a hora que eles foram presos, tudo aquilo que foi pro processo, não nem me interessei, mas eu também estava cuidando de outras coisas, né? Estava mais numa roda viva terrível, sendo massacrado pela imprensa todos os dias, né? Então eu não tive nem interesse mais, né? Tanto que aqueles meus panfletos, mesmo um dia eu joguei tudo fora, porque não quero mais nem ver isso. E a gente procura se manter afastado, por isso que eu não quero mais dar entrevista também, né? Dava até o julgamento, até um ano, dois, três anos, até eu dava, porque eu sentia que podia pesar. Se algum réu, algum jurado que fosse ser convocado ouvisse eu falar...
Percebem como a minha pergunta já ficou lá longe? Eu estava tentando saber da onde ele tirou a informação de que Celina teria matado mais de 20 crianças. E agora ele já está falando sobre outras coisas. E se eu forçar a barra, ele vai dizer que viu em alguma matéria de televisão, que todo mundo sabe, que as pessoas que sabem não gostariam de falar, e por aí vai.
E acreditasse, então era ponto para nós, né? Eu sabia que era mínimo isso, mas poderia acontecer, então eu falava. Mas agora eu não vejo mais motivo para falar, sabe? Porque causa um estresse, um desgaste, um cansaço, a lembrança até, né? Mas eu fiz isso por causa da Afrodite Jones. Ontem eu vi essa mulher entrevistando lá, eu falei, pô, coitada, ela estava dizendo, eu pensei, pô, o Ivan também está tentando fazer o trabalho dele, é a profissão dele. Eu falei, por que eu estou me recusando, dei tanta entrevista? Eu falei, vou fazer por você. Não, falei, mas não tinha interesse para nós. Como eu disse para você, não ganho mais nada com isso. Sim. A justiça já está feita, mal ou bem está feita, né? Ninguém mais vai acreditar que eles são inocentes ou culpados pelo que nós estamos falando aqui, porque eles têm já a convicção deles. Pode ser que um outro mude, né? Eu falei, mas não vai trazer benefício nenhum para nós, porque as outras crianças ficaram sem justiça, os pais, os familiares também ficaram sem justiça, prescreveu os crimes, não vai ter mais nada, então agora não se ganha mais nada. Até antes dos 20 anos, eu poderia tentar batalhar, né? Havia possibilidade de serem chamados, resgata o corpo do Leandro Bossi, que está lá. Aí tem mais um crime, eles têm que responder por esse crime, não prescreveu, vão a julgamento, porque eles confessaram, mas o corpo não foi resgatado, não se materializou, o delegado veio para fazer isso, veio para defender e desfazer o nosso. Então, pô... Então agora que eu vou correr atrás do quê, né? Agora vai para outra esfera a briga, né? Vamos ver o que acontece lá do outro lado depois. Mas esses caras que fizeram isso com má fé para defender bandido, se existir espírito, se prepare. Eles não vão dormir até de noite se não desejarem ter morrido mil vezes. Porque o que eu puder fazer para eles sofrerem, eles vão sofrer. Não é, eu não sou vingativo. Agora vai dizer, mas então você é vingativo. Mas falaram, não, eu não sou vingativo. Mas esse tipo de barbaridade eu não aceito. Porque um Dom Pedro Fedalto, a RPC, com o poder que eles tinham, fazer o que eles fizeram com a gente, para pôr esse tipo de assassino na rua, é imperdoável.
Caso você não tenha percebido, agora há pouco ele disse que a Igreja Católica, representada na figura do arcebispo paranaense Dom Pedro Fedalto, e a Rede Globo, representada pelo Grupo Paranaense RPC, atacaram ele com o intuito de defender Azabache. E ele não está totalmente errado, por motivos que explicarei futuramente. Mas de qualquer forma, dá para ter uma ideia do quão difícil é entender Diógenes.
Tanto que nesse plano aqui eu não vou me vingar, não vou fazer nada. Eu vou continuar como eu continuei, confiando na justiça e seguindo. Por quê? Porque eu sei que aqui a coisa é de um jeito. Não é que eu não tenha vontade. Eu, para mim, bandido, tenho que pagar. E se eu pudesse, faria. Mas a lei diz não cabe a você fazer. Aquela formação também que eu tive, assim, meus pais me ensinaram que a gente nunca deve fazer o mal para ninguém. Esse mal físico aqui, eu também não quero fazer. Agora, lá, se existir isso, lá que eu não acredito que exista, né? Mas se existir, e a coisa lá for diferente, eles vão pagar. Porque eu passei noites assim, que não chegar a dormir à noite pelo que eles estavam fazendo com a gente, sabe? De ver você saindo impune, vendo um jornal que tinha que estar falando a verdade, defendendo.
Para encerrar minhas impressões sobre Diógenes, o que posso reforçar é o seguinte. Se num primeiro momento eu tinha medo dele, por conta de tudo que eu havia lido e ouvido falar, após a nossa conversa, na qual eu cheguei 2 horas atrasado, num final de noite chuvosa, e mesmo assim fui muito bem recebido e tratado, agora eu só consigo dizer que não duvido que ele acredita no que diz. Por isso que eu acho difícil que ele seja um grande conspirador que conscientemente montou uma farsa contra Zabage, seja por motivos políticos ou vingança pelo passado, que foram os argumentos extensamente usados pelas defesas. Um conspirador montaria uma mentira sabendo que está mentindo. Não me parece ser o caso de Diógenes. Ele acredita, sim, que houve um grande complô da imprensa paranaense para salvar Zabage, pelo menos anos depois delas terem sido presas, porque no início foi o contrário, a imprensa destruiu Zabage. Ele também acredita que Aníbal Cury comprou delegados e juízes para limpar a barra delas, já que ele tinha boas relações com Aldo Abage. Ele acredita que a Igreja Católica também foi desonesta por motivos políticos, na figura do arcebispo Dom Pedro Fedalto, que ficou do lado dos acusados. Ele acredita que Celina Abage sacrificou mais de 20 crianças, etc, etc, etc. E por mais dúvidas que eu tenha tanto sobre a inocência quanto da culpa dos 7 acusados na morte de Evandro, eu simplesmente não consigo acreditar em teorias da conspiração deste tamanho. Mas no fim das contas, os dois casos se apoiam em teorias da conspiração hipercomplexas. Do lado das defesas, Diógenes é o grande arquiteto de tudo, que foi bem sucedido por conta de um momento político tenso e delicado. Do lado das acusações, a família Abage era extremamente poderosa e fez o que pôde para se safar do assassinato de Evandro. A verdade, eu espero, deve estar em algum meio termo. Mas se eu fizer o meu trabalho direito, alguns de vocês ficarão do lado de Diógenes, ao mesmo tempo que muitos de vocês ficarão contra ele. Pois nessa história, nada é preto no branco. Nada é óbvio, nada é evidente. Tudo é sussurrado, e você ouve o que conseguir. Mas se você quiser saber tudo o que Diógenes acredita sobre o caso com mais detalhes, basta ler o seu livro, intitulado A Verdadeira História do Caso Evandro, disponível na Amazon em e-book. Para tentar encerrar na medida do possível essa parte da questão política envolvendo Diógenes, a família Abage e crianças desaparecidas, eu vou me utilizar agora do livro que ele escreveu. E daí eu deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões sobre as intenções políticas de Diógenes. No julgamento de 2004, no qual foram julgados Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos Soares, o advogado de defesa Álvaro Borges Júnior faz a seguinte pergunta para Diógenes.
Se o Johnson tinha pretensão na prefeitura de Guaratuba, a ser prefeito de Guaratuba?
Pretensão?
Pretensão de ser prefeito de Guaratuba.
Não, de jeito nenhum.
No julgamento de 2005, no qual são julgados Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini, Diógenes repete parte do teor do depoimento que prestou anteriormente. Desta vez, quem pergunta é o advogado de defesa Matheus Gabriel Rodrigues de Almeida.
O senhor tentou alguma vez ser candidato a prefeito de Guaratuba?
Nunca.
E nem mesmo para vereador? Nunca disputou?
Eu ia acabar saí candidato a vereador, né, mas abandonei a campanha antes das eleições por causa do desaparecimento do Evandro.
O livro de Diógenes foi publicado em 2010, ano anterior ao novo julgamento de Beatriz Abage. Àquela altura, o caso já estava quase por encerrado. Dos 7 acusados, 3 haviam sido condenados, o grupo dos pais de santo. 2 foram absolvidos, Bardelli e Cristofolini, e Beatriz Abage teria um novo julgamento, já que o de 98, no qual ela e sua mãe foram inocentadas, foi anulado após recurso do Ministério Público. Celina Abage não foi julgada novamente, pois já havia atingido 70 anos de idade, e nesta idade, os crimes passam a prescrever na metade do tempo. Dito de outra forma, Diógenes escreveu esse livro como uma maneira de, perto do fim da tempestade, dar a sua última palavra, já que no júri de 2011 ele não foi depor. E neste livro, me parece que ele se contradiz um pouco no que disse nos júris anteriores acerca da intenção de ser prefeito. Me refiro especificamente ao capítulo 17, intitulado Voltando no Tempo. Nele, Diógenes relata sua visão acerca da questão da retirada de Guaratuba do Conselho do Litoral, os embates da administração Aldo Abage com o então secretário de Desenvolvimento Urbano, Roberto Requião, seus panfletos de protesto contra a administração Abage e como suas manifestações começaram a chamar a atenção da população. Seus panfletos teriam começado a ser publicados no início da administração de Aldo Abage. Como sempre, Diógenes é bastante vago na sua escrita. Não especifica datas e diz coisas do tipo, abre aspas, quando editei o primeiro panfleto, busquei esclarecer a população, procurei apenas romper sua inércia. Achava que se os vereadores sentissem seus votos ameaçados, revogariam rapidamente tal lei. Foram 3 mil cópias daquele panfleto, as quais caíram como uma bomba. Naquela semana, não se falava em outra coisa. O apoio que tive da população foi muito grande, não dá para descrever. Fecha aspas. Sempre que eu leio afirmações assim, não importa quem diga, eu fico me perguntando o que exatamente é cair como uma bomba. Quem que só falava sobre isso? O que que é um apoio muito grande? Que população é essa? É todo mundo? É a maioria das pessoas? É o seu círculo de amizades? A sua família? A sua bolha? Desconhecidos? Que te param na rua para falar sobre essas coisas? Como medir tudo isso? São essas hipérboles de Diógenes que me incomodam. Pois, como diz o ditado, se é todo mundo, pode ser ninguém também. De qualquer maneira, na sua versão dos fatos, Diógenes diz que a população toda estava ao seu lado, ou pelo menos muita gente, e que se antes ele não tinha pretensões políticas, a partir da publicação do quarto panfleto, isso se tornou inevitável. No total, foram 8 panfletos publicados e vocês podem conferi-los na seção de materiais extras deste episódio na seção do Caso Evandro no site projetohumanos.com.br. Cada panfleto foi publicado com um intervalo de 3 a 6 meses, desde 89 até 92. E de acordo com Diógenes, a tiragem de cada panfleto chegou a atingir 12 mil cópias em algumas ocasiões. E seria esse suposto sucesso, somado ao fato de que seu pai havia sido prefeito de Guaratuba na década de 70, que teria tornado inevitável a entrada de Diógenes na política da cidade, como opositor à administração Abage. Tudo isso teria sido construído no decorrer dos 3 primeiros anos do mandato de Aldo Abage. Sendo assim, eu vou agora ler um trecho do livro de Diógenes, do capítulo 17, que é o capítulo que faz me perguntar se ele não estava contando a história pela metade nos júris de 2004 e 2005, acerca das suas intenções de ser prefeito ou não. Repito, essas são as palavras do próprio Diógenes, escritas anos depois dos julgamentos. E daí vocês tiram suas próprias conclusões se essa resposta de Diógenes...
Pretensão?
Pretensão de ser prefeito em Guaratuba.
Não, de jeito nenhum.
É verdadeira ou não? O trecho que eu vou ler é meio longo, mas eu espero que vocês entendam a sua importância. Abre aspas. Na metade do mandato do senhor Aldo Abage, houve eleições para governador, onde sairia vitorioso o senhor Roberto Requião. Nem é preciso dizer o que isso significou para os políticos dessa cidade. Requião, no seu comício em Guaratuba, falou que queria ser governador do Paraná e prefeito deste município. Para atrair seu apoio, caso eu viesse a disputar para prefeito, coloquei em um dos meus panfletos: se for eleito, oferecerei a prefeitura para o senhor Roberto Requião e juntos administraremos. A repercussão foi bombástica. A população entendeu o quanto seria promissor para nós se isso acontecesse. Votar em mim seria colocar o governador dentro da prefeitura. Era uma estratégia que poderia dar certo. Com esse panfleto, o quadro começava a delinear-se para as eleições municipais. De um lado, o filho de um ex-prefeito muito bem votado, com maciço apoio popular e aliado do governo estadual. Do outro lado, a situação desmoralizada e saindo de uma péssima administração. Estava difícil até para lançar candidato. Na medida em que se aproximava o final do prazo para as filiações partidárias, minha casa era visitada todos os dias por muitas pessoas. Todos queriam saber em qual partido eu sairia candidato. Havia um partido, o PDC, Partido Democrata Cristão, que estava sob controle de um ex-vereador, o qual perdera o cargo porque arriscou para prefeito e acabou não conseguindo. Conversei com ele sobre a minha entrada. Ele gostou muito, mas queria que eu concorresse a prefeito, porque ele já havia tentado antes e acreditava ser melhor concorrer à vaga de vereador. No fundo, sua preocupação era com a legenda, pois se eu não concorresse com ele ao legislativo, seu retorno estava garantido. Decidi então fazer um panfleto, convidando toda a população para filiar-se. Como esse convite deveria ser emocionante e eloquente, para que as pessoas sentissem a determinação que o momento exigia, adaptei parte do discurso de Winston Churchill à mensagem que pretendi passar. É importante observar, antes de prosseguir, que havia clima para a frase: nada tenho a oferecer, senão sangue, suor e lágrimas. quem não viveu o drama dos guaratubanos poderá achar graça, como também o fariam os ingleses, se o primeiro-ministro, em época de paz, quando seu povo não se sentisse ameaçado, as proferisse publicamente. A repercussão foi acima da esperada. Três pessoas com máquina de escrever não venciam filiar todos que chegavam sem que formasse fila. A maioria deixava bem claro que se eu não fosse o candidato a prefeito, cancelariam suas filiações. No entanto, o grande aumento de filiados e a boa expectativa despertaram no antigo dono do partido a vontade de concorrer novamente ao executivo. Pouco depois surgiu um terceiro interessado. Na velocidade que iam as filiações até o final do prazo, já haveria votos suficientes para passar na convenção e disputar para prefeito, mesmo que todos os antigos filiados continuassem fiéis ao presidente do partido. Caso isso ocorresse, eu pretendia marcar uma audiência com o governador e pedir seu apoio para enfrentar as eleições. Tudo estava indo bem. As pessoas tinham esperança, acreditavam em um futuro melhor para a nossa cidade e não tinham dúvida quanto a sairmos vitoriosos. Se nada de extraordinário acontecesse, ganharíamos as eleições. Mas aconteceu. Dias antes da convenção, desapareceu Evandro Ramos Caetano. Meus panfletos eram assinados por Diógenes Caetano dos Santos Filho. Poucas pessoas acharam ser apenas coincidência e antes mesmo do corpo de Evandro aparecer com tantos sinais de violência, alguns já pediam suas fichas partidárias e se desligavam do partido. Quando Evandro foi encontrado daquele jeito, o pavor instalou-se, aumentando mais ainda a evasão do partido. Pois como havia um clima de confronto, muitos, receando que algo parecido pudesse acontecer em suas famílias, desistiram da luta. Para mim, isso não tinha mais importância, pois o que realmente imperava era esclarecer o fato. Agora só restaria lutar por justiça, pois também não achei que o desaparecimento de Evandro fosse mera coincidência. Por ter sido detetive durante 10 anos, obviamente estava qualificado para realizar investigações e tentar auxiliar a polícia da qual fiz parte. Ainda mais que havia ligação de parentesco, o que acrescentava uma dose extra de responsabilidade para com meus familiares. Ao fazer a pergunta a quem interessava o desaparecimento de Evandro, excluí muita gente. Ao tomar conhecimento da reportagem apressada da Gazeta do Povo, aquela que dizia ter Evandro ido cortar frutas no mato e que fora picado por cobra, senti que o responsável era poderoso e podia manipular o referido jornal. Passei minhas desconfianças ao Dr. Adalto, porém ele não deu crédito. Disse que estava investigando todos os que tiveram passagem na delegacia nos últimos 20 anos por estupro e uso de drogas. Seu insucesso reforçava minha teoria. Eu estava intrigado com o comportamento de Oswaldo Marceneiro, pois já sabia que ele havia levado tios de Evandro próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Sabia que era um impostor e que sacrificou bodes pretos, os quais no final ficavam do jeito como Evandro estava quando foi localizado. Além do mais, inquietava-me sua previsão, anunciada de graça para toda a cidade, de que uma tragédia ia acontecer, a qual apavoraria todo mundo, viraria a cidade de pernas para cima e mudaria o rumo dos acontecimentos. Qual o rumo dos acontecimentos? Será que era a possibilidade de eu sair candidato a prefeito, acabar sendo apoiado pelo governador Roberto Requião e quem sabe até sair vitorioso? O fato é que realmente abandonei a política. Devido à insistência dos que ficavam no partido, consenti deixar meu nome como candidato a vereador. Entretanto, nunca pedi votos, não subi em palanques, não visitei ninguém. Meus companheiros de partido e dos partidos coligados, que também pleiteavam uma vaga ao legislativo, vendo que muitos ainda votariam em mim, apressaram-se a dizer, inclusive nos comícios, que eu não era mais candidato. Isso revoltou alguns parentes e amigos, os quais publicaram um panfleto sem meu consentimento, negando o fato e pedindo para votarem. Porém, era tarde demais. Campanhas violentas na mais poderosa rede de comunicação do Paraná caluniaram-me cruelmente, fazendo comigo o que o jornal Hora H fez com o candidato a prefeito de Curitiba, Sr. Carlos Simões. Com o certificado de segunda suplência foi que terminou minha rápida passagem pela face política dos terríveis acontecimentos que marcaram para sempre a vida dos guaratubanos. Tem sido difícil para mim imaginar que Celina Bage escolheu Evandro como forma de nos intimidar. só sinto conforto quando olho para um dos 2 milhões de cartazes publicados pelo Lions Club, com os retratos de crianças desaparecidas no Paraná, e vejo que em janeiro de 1992 sumiu uma criança, em fevereiro sumiram duas, em março sumiram três, em abril sumiu Evandro, e depois ninguém mais. Foram 7 crianças em 3 meses. Teria sido Evandro o novo Cristo que precisaria ser sacrificado para que outros pudessem viver? Se esta era a vontade de Deus, espero que ele, em sua sabedoria, encontre uma maneira de confortar seus pais, seus irmãos e todos aqueles que sofreram junto, e principalmente, que dê ao Evandro um lugar tão especial, onde nenhum preço seja tão caro que não compense pagar para consegui-lo. Fecha aspas.
Onde é que inicia a sua participação nesse caso?
Eu fui o delegado designado para o caso do menino Leandro Bossi.
Quando Diógenes citou acerca de um delegado que estava cuidando do caso Leandro Bossi, era desta pessoa que ele estava falando. Luiz Carlos de Oliveira, um delegado de Curitiba que na época também foi realocado para Guaratuba. Este é um trecho de um depoimento que ele deu ao julgamento de Bardelli e Cristofolini em 2005.
Tendo em vista que houve a prisão de 7 pessoas acusado de assassinar o menino Evandro Caetano, que supostamente teria desaparecido no dia 4 de abril de 1992.
Ele se confundiu nas datas aqui. Evandro desapareceu no dia 6 de abril. Mas essa confusão é compreensível, tendo em vista que ele deu este depoimento 13 anos depois do fato.
E o primeiro menino, que seria o meu caso, em 15 de fevereiro de 1992. Durante o interrogatório no presídio do AU, me parece que os acusados também confessaram supostamente o sequestro de Leandro. Foi quando então eu fui designado para investigar o caso.
Também o caso do Evandro.
Do caso Leandro.
Leandro.
Como havia 2 desaparecimentos num balneário, num curto espaço de tempo, eu fui designado para esse caso.
Esse é o Leandro.
O Leandro. Meu caso é o caso do Leandro Bossi. O desaparecimento de 2 crianças num balneário, que até então não existia nenhum caso registrado nesse sentido, eu teria que investigar os 2 casos, porque em algumas vezes, em muitas vezes, eu tive algumas desconfianças.
Teria que investigar por determinação legal ou teria que investigar porque o senhor entendeu que deveria investigar?
Não, teria que investigar por meu entendimento, tendo em vista que diversos fatos, diversas peculiaridades do caso do Evandro me deixava a suspeita que aquele cadáver poderia ser do Leandro.
Dois meses antes do desaparecimento de Evandro Ramos Caetano, uma outra criança desapareceu. Ele se chamava Leandro Bossi. Os dois tinham quase a mesma idade e eram muito parecidos fisicamente. Teria o caso de Leandro algo a ver com o caso de Evandro? Estariam os 7 acusados por trás deste caso também, conforme Diógenes acredita? É o que investigaremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. 3 pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Milete, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
Death.